As eleições em França, no Reino Unido e em Angola. O homem que foi do FBI e Donald Trump. A escalada de crise na Venezuela. Três enviados especiais da Antena 1 para ouvir ao longo desta hora em visão global. Ana Isabel Costa em França, no dia da primeira volta das eleições legislativas. Mário Antunes em Inglaterra, na ressaca das eleições no Reino Unido, onde também estive. Pedro Sá Guerra em reportagem na profunda crise venezuelana. E ainda, analisamos o processo eleitoral angolano, com ida às urnas marcada para daqui a menos de 3 meses. Converso mais adiante com uma especialista em observação e análise eleitoral, já viveu em Angola, Silvia Norte. E ainda, um caso nos Estados Unidos, as revelações do ex-diretor do FBI e a reação de Donald Trump, análise do embaixador José Cotileiro. Eleições legislativas em França. Este domingo é a primeira volta. Servem para legitimar e determinar se o presidente francês Emmanuel Macron tem ou não condições para formar governo com uma base sólida de apoio na Assembleia Nacional de 577 deputados. São assim uma espécie de terceira volta e quem sabe quarta, se for necessário, e normalmente é necessário uma segunda volta nestas legislativas francesas. Portanto, uma espécie, para já hoje, uma espécie de terceira volta das presidenciais. Entre os 7.500 candidatos às legislativas, há alguns membros do governo escolhido por Macron e a questão é saber se alguns vão continuar a fazer parte do executivo. Reportagem de Ana Isabel Costa, em Paris.
A França vive um momento político particular. As eleições legislativas podem ditar o final de um governo que o recém-eleito presidente compôs há umas escassas 3 semanas. É que Emmanuel Macron quer que os ministros sejam eleitos nas legislativas que decorrem em 2 voltas, a primeira das quais este domingo.
Macron, que tem atualmente um governo a funcionar, mas disse que se os membros do governo não fossem diretamente eleitos, tinham que abandonar os postos do governo imediatamente, porque ele quer que os ministros sejam eleitos para ter uma base eleitoral forte, para dizer somos legítimos.
Pierre Léglise Costa é professor jubilado de ciência política e prevê que, tal como dizem as sondagens, Macron, ou melhor, o partido que criou, La République en Marche, ganhe com maioria absoluta. Mas o professor do Instituto Superior de Ciência Política de Paris diz que isso não será bom para a democracia francesa.
A meu ver, é um perigo. É preciso uma certa resistência. A resistência não é só para dizer que estou contra. A resistência é para refletir mais, permite-te refletir melhor.
Mas os republicanos ainda têm esperança de vir a ser necessários para compor uma maioria na Assembleia Nacional. Alain Ramadi é um dos candidatos do partido de François Fillon.
Há fortes hipóteses de ficarmos em segundo lugar, à frente da Le Pen e de Mélenchon, o que nos permitirá dizer ao presidente que não pode fazer tudo sozinho.
Uma coisa é certa, parece que vai ser a direita a fazer oposição à direita, como explica Hermano Sánchez, vereador da Câmara de Paris.
Qual é a primeira reação da direita francesa a dizer assim? Nós vamos ser a oposição. Nós queremos, uma vez que ele também tem alguma visão de direita, então nesse caso ainda ir mais longe, obrigar esse presidente a ter uma política de direita.
E outra coisa ressalta desta nova era política, o enfraquecimento do PS francês, que nas presidenciais ficou pelos 6% e agora, a confirmarem-se as sondagens, vai ficar em 5º lugar, atrás da extrema-direita, à Frente Nacional de Marine Le Pen, que ocupará um 3º lugar, e depois da extrema-esquerda de Mélenchon, a França insubmissa. Para os comunistas será um desastre, como Cristina Semblano, deputada municipal em Gentilly, lhe chama.
Eu penso que a França vai enveredar por um caminho desastroso. Vão-se intensificar as políticas neoliberais que já tinham sido implementadas durante o governo de Hollande, mas vão-se intensificar ainda mais. Mais desemprego, mais precariedade.
Mas que partido será esse que suportará o presidente Macron? É a pergunta que o professor Pierre Léglise Costa se põe.
São bocados de uma direita moderada, são bocados de uma esquerda moderada, são bocados de um centro que foi sempre um sítio um pouco incerto.
E uma coisa o analista em ciência política está seguro, é um partido sustentado na imagem de um jovem presidente bem parecido.
Um rapaz que é novo, que é bonitão, que soube muito bem encenar a valorização da sua pessoa, do seu casal, que é particular.
E nas ruas, os jovens confirmam essa ligação.
Em geral, os políticos têm mais de 50 ou 60 anos e ele está mais perto das preocupações da população mais jovem.
Próximos de um presidente jovem, mas nem por isso menos exigentes. É preciso resolver dois problemas na sociedade francesa.
O terrorismo e o emprego.
Macron prometeu reformas e os franceses pretendem cobrar as promessas.
Eu creio que é preciso fazer reformas no domínio do trabalho, reformas económicas, em particular para ajudar a lutar contra o desemprego e melhorar o nível de vida das pessoas.
Na última semana, o presidente francês e o governo que escolheu, liderado pelo primeiro-ministro Edouard Philippe, anunciaram dois projetos-lei, o da reforma do Código do Trabalho e a instauração do Estado de Emergência Permanente. Não são temas consensuais. O anúncio da mudança da lei laboral trouxe para as ruas milhares de franceses no dia a seguir à eleição presidencial, com receio da liberalização do trabalho, ou como se diz aqui, a uberização do emprego. E a lei antiterrorismo, que dispensa a ordem de um juiz para que se façam buscas domiciliárias, mereceu a condenação mesmo da Frente Nacional. A extrema-direita é tradicionalmente securitária, que em comunicado citou Benjamin Franklin: um povo que sacrifique um pouco da sua liberdade por um pouco de segurança não merece nem uma nem outra e vai acabar por perder as duas. Daí que Pierre Leglise Costa vaticine um setembro quente em Paris.
A França tem um hábito profundo de ir para a rua manifestar.
É, pois, preciso esperar pelo resultado das duas voltas das eleições legislativas. Vão ser escolhidos os 577 deputados que compõem a Assembleia Nacional Francesa.
O trabalho da enviada da Antena 1 à França, Ana Isabel Costa. Já a seguir, atravessamos o Canal da Mancha. Theresa May, após a vitória sem maioria absoluta, falhando claramente os objetivos que tinha quando convocou as eleições antecipadas, mas ainda assim provando que a vida em política tem mais vidas que a vida biológica e, portanto, pronta a formar novo governo.
Agora vou formar governo, um governo que traga certezas e lidere o país neste momento tão crítico. Este governo vai liderar as negociações britânicas do Brexit, que começam já daqui a 10 dias, e vai responder à vontade do povo britânico de tirar o Reino Unido da União Europeia.
Na noite após a eleição, o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, apesar de derrotado, o partido conseguiu uma excelente votação e ele desafiou a Primeira-Ministra a demitir-se.
A Primeira-Ministra convocou a eleição porque queria um mandato. O mandato que recebeu foi a perda de lugares para os conservadores, perdeu votos, perdeu apoio e perdeu confiança. Penso que isso é suficiente para ir embora e abrir caminho a um governo verdadeiramente representativo de toda a gente deste país.
Corbyn fez uma campanha que causou muito impacto junto dos jovens e das mulheres, grupos que sentiram especialmente a austeridade que também atingiu o Reino Unido nos últimos anos, como nos explica a investigadora da Universidade de Richmond, em Londres, Eunice Góis.
Os cortes foram brutais. Evidentemente, não todas as camadas sociais sentiram a austeridade da mesma maneira, mas os cortes foram profundos. Entre 2008 e entre 2012, 2013, o desemprego estava bastante elevado. Houve também o congelamento dos salários, cortes brutais nos serviços públicos, nas escolas, no serviço de educação, de saúde, e as mulheres foram, os eleitores femininos, foram os mais afetados pelos cortes de austeridade. Outra questão que é importante lembrar é que os números do emprego no Reino Unido, que são bastante elevados, escondem uma outra realidade, aliás, duas outras realidades que são importantes ter em conta. Uma é a pobreza no trabalho. A maior parte dos pobres no Reino Unido trabalham, mas que dependem de ou ajudas do Estado ou casos como de algumas enfermeiras que se viram obrigadas a recorrer a coisas como bancos alimentares para conseguirem alimentar as famílias até ao final do mês. A outra questão tem a ver com famílias jovens que têm filhos e que veem os cortes todos os dias nas escolas que os seus filhos frequentam, e há a ameaça de mais cortes. Portanto, a questão agora tem a ver com um governo conservador vai continuar esse programa de corte dos serviços públicos.
Na véspera da eleição, encontrei-me com o professor Tim Bale, da Universidade Queen Mary, em Londres, que antevia uma vitória conservadora com maioria absoluta de cerca de 40 a 50 deputados, apesar dos erros que apontava a campanha de Theresa May.
O maior erro de May foi achar que podia centrar a campanha apenas no Brexit, mas sem referir os detalhes do Brexit. Abriu-se um vazio e assuntos que as pessoas normalmente querem ouvir falar foram esquecidos. Questões como a economia, impostos e despesa, saúde e educação. E nessas questões os conservadores costumam ser muito fortes.
Theresa May disse que a forma como o país levar por diante as negociações do Brexit vai acabar por determinar o que vai ser esta sociedade no futuro. A partir desta ideia?
Sim, acho que é bastante importante. O Brexit representa uma reviravolta completa na política económica deste país das últimas 4 décadas. Por isso, é algo que precisa de ficar bastante claro e temos de negociar com a União Europeia. Vamos sair, é certo, e como pretendemos recuperar as nossas fronteiras, vamos também sair do mercado único. Mas precisamos de estar o mais próximos possível do comércio livre com os Estados-membros. Se não o fizermos, vai haver um impacto negativo na nossa economia.
Quando voltei a reencontrar o professor Tim Bell na noite eleitoral organizada pela London School of Economics, a pergunta só poderia ser: então, as suas previsões não falharam um bocadinho?
Estava completamente errado. Tal como 99% das pessoas que pensa que percebe alguma coisa de política achava que Theresa May ia ganhar com uma vantagem confortável, mas não foi assim.
Paul Kelly, pró-reitor da London School of Economics, um dos responsáveis pelo Departamento de Política, diz-nos que não tem dúvidas de que os conservadores, com o apoio dos unionistas da Irlanda do Norte, tenham um mandato para governar. O problema para Theresa May, diz Paul Kelly, vai ser a oposição interna.
Eles vão ter um mandato de governo, mas o principal problema que Theresa May vai enfrentar é a divisão no próprio partido sobre o Brexit. Alguns defendem um Brexit linha dura e outros uma relação o mais próxima possível com a União Europeia. Os eurocéticos são uma minoria nos deputados conservadores, mas uma minoria significativa, muito bem organizada e com mediatismo. E, obviamente, vão tentar que haja um corte profundo com a Europa no sentido de afirmar a soberania do Reino Unido. Essa batalha, no partido, é algo que vai crescer depois desta eleição, em vez de acalmar, como teria acontecido se ela tivesse ganho com uma maioria mais forte.
A contestação interna, na mesma linha de argumentos da professora Sarah Hobolt, da London School of Economics, e os falhanços da campanha de Theresa May.
Marcaram estas eleições muito claramente por razões táticas, pensando que sairiam mais fortes e agora saíram ainda mais enfraquecidos do que antes. Pode haver um golpe dentro do Partido Conservador porque os que estão à frente do partido vão olhar e dizer: ela fez aquilo. Ela tinha vantagem, estava à frente de Corbyn, do Partido Trabalhista, visto como um líder fraco, e ela não conseguiu fazer melhor do que isto. A grande questão é o Brexit. Tivemos um período de turbulência. Não está em causa a saída do Reino Unido da União Europeia, mas a forma como as negociações vão decorrer. Este potencial enfraquecimento do Reino Unido vai depender do debate sobre como vai ser o próximo governo.
Uma coisa parece certa: não há volta atrás no Brexit, na saída da União Europeia. É o que nos explica a professora Eunice Góes, da Universidade de Richmond.
O Reino Unido irá sair da União Europeia. Agora, a questão é de que forma, e um governo trabalhista provavelmente tentaria um membro associado com acesso ao mercado comum. Um governo conservador não aceitará essa liberdade de movimento e, por isso, não terá acesso ao mercado comum. Agora, o que poderá haver são outras negociações bastante duras em relação à garantia dos direitos dos cidadãos europeus ou mesmo, que é isso que a Theresa May gosta de dizer de vez em quando, de que podem sair da União Europeia sem qualquer acordo.
Daí a importância das negociações que vão começar dentro de dias, dentro de uma semana, na opinião do embaixador Manuel Lobo Antunes, embaixador de Portugal em Londres, a quem perguntei se não acha que as negociações do Reino Unido com o Brexit são cruciais para determinar o que vai ser esta sociedade no futuro.
Serão certamente muito importantes, que irão definir muito sobre as opções políticas e, sobretudo, em política externa do Reino Unido, certamente.
Presumo que, para um embaixador de Portugal, as preocupações relativamente a essas negociações seja com a situação dos portugueses que cá vivem.
É, certamente esse é um dossiê, mas também há outros que são importantes. Nós estamos muito atentos ao tipo de quadro que vamos estabelecer de relacionamento, designadamente económico e comercial, com o Reino Unido após o Brexit. Sabe que o Reino Unido é um país muito importante do ponto de vista comercial e económico para Portugal. Nós vendemos muito ao Reino Unido, vendemos mais do que o Reino Unido vende a Portugal e, portanto, é um mercado importante. E que, naturalmente, gostaríamos que este fluxo comercial fosse preservado e mantido, porque é importante para Portugal que assim seja.
Manuel Lobo Antunes, embaixador de Portugal no Reino Unido, com quem conversei numa entrevista para a RTP, alguns dias depois do atentado na London Bridge e no Mercado Borough, Manuel Obantunes acha que Londres está a reagir como deve ser.
Eu julgo que a resposta tem sido uma resposta admirável, no sentido de as pessoas não desistem da sua vida, e a sua vida é, tem de ser uma componente de liberdade. Não vê graves disfunções no funcionamento da sociedade ou da cidade. Naturalmente, que cada um de nós pensa e reflete sobre o que sucedeu. São factos aos quais não podemos ser emocionalmente alheios. E julgo que muita gente, se não toda a gente, refletirá sobre isso. Mas isso não tem impedido, quanto me apercebo, que a cidade continue a viver. Como ela é, uma sociedade muito cosmopolita, muito multicultural, muito movimentada, e isso é o que se tem visto na cidade.
A vida normal lá foi regressando a Londres. Na quinta-feira, os britânicos votaram. Já sabemos, já ouvimos aqui várias reações e comentários. Os britânicos votaram e elegeram o Partido Conservador como o partido mais votado, embora sem maioria absoluta. Na noite eleitoral ainda se pensou que Theresa May pudesse não ter alternativas senão renunciar, mas algumas horas depois, Theresa May já ia a caminho do Palácio de Buckingham dizer à Rainha Isabel II que tem condições para governar e tem o apoio dos unionistas da Irlanda do Norte. Quanto ao executivo, o primeiro de Theresa May eleita, ele mantém-se mais ou menos com as caras do costume. Como nos conta agora a jornalista Cristina Santos.
Philip Hammond permanece no cargo de Ministro das Finanças. Boris Johnson mantém o posto de Ministro dos Negócios Estrangeiros, enquanto que Amber Rudd continua à frente do Ministério do Interior. Há mais dois nomes que passam do anterior para o novo executivo: o Ministro da Defesa, Michael Fallon, e o responsável pelas negociações do Brexit, David Davis. Mas nem tudo fica na mesma. Os dois principais conselheiros da Primeira-Ministra Britânica demitiram-se, são apontados como os principais estrategas da campanha eleitoral de Theresa May. Nas cartas de demissão, ambos reconhecem as responsabilidades pelos maus resultados dos conservadores nas eleições de quinta-feira. No entanto, a BBC garante que eles foram obrigados a sair porque, caso contrário, a liderança do partido, nas mãos de Theresa May, poderia ser desafiada. Entretanto, Downing Street faz saber que os conservadores e os unionistas da Irlanda do Norte já têm um esboço com as linhas principais do novo governo. Por um lado, está afastada a hipótese de um governo de coligação. Por outro, o Partido Conservador aceita alguns pontos do programa dos unionistas. Só falta saber quais.
O trabalho da jornalista Cristina Santos. Já vamos ouvir o comentário do embaixador José Cotileiro. Para já, regressamos a Londres para a reportagem do enviado especial da Antena 1, Mário Antunes.
Foi como que um travão às aspirações de Theresa May. Os britânicos disseram não a uma maioria absoluta dos conservadores.
Não foi uma grande vitória, pois não? Vão ter de enfrentar dias bastante piores.
E o Jeremy Corbyn vai ser uma oposição forte?
Acho que ele provou isso, embora durante semanas não tenha tido oportunidades.
Ficou surpreendido com o voto jovem?
Sim, claro. E isso deve-se só a Jeremy Corbyn. A mais ninguém. Só a Jeremy Corbyn.
Daniel não votou nos conservadores. Confiou em Jeremy Corbyn e nos trabalhistas. E acredita que foi por causa dele, de Corbyn, que tantos jovens desta vez votaram. De outra geração é Ana. Ela acha que, na realidade, Theresa May é impopular.
A opinião geral é contra Theresa May. Relembro que até agora ela não tinha sido eleita, não tinha ganho no voto popular. Foi apenas porque Cameron fugiu, basicamente. E parece que com estas coisas está sempre a dar tiros no pé e as pessoas não estão satisfeitas com isso.
Já para Matilde, o resultado não podia ter sido pior.
Terrível. É o pior resultado, porque é muito frágil.
Preferia outro tipo de solução?
Um governo conservador forte, porque sabíamos para onde íamos. Tudo começou com o referendo, foi aí que as coisas começaram a correr mal. Foi um erro e ela sabe isso agora.
Matilde não é a única a usar a expressão desastre para explicar o que aconteceu na passada quinta-feira. Uma vitória dos conservadores sem maioria e agora a necessitarem de chegar a um acordo com o Partido Unionista da Irlanda do Norte.
É claramente um desastre, porque a Primeira-Ministra, que tinha uma pequena mas estável maioria, já não a tem.
Ellen preferia que Theresa May não tivesse ido para eleições antecipadas e Anne confia no sistema eleitoral britânico para rapidamente encontrar soluções de governo.
O sistema britânico, como aprendemos em 2010, é muito bom para resolver problemas de forma rápida. Em 2010 foi criada uma coligação em 5 dias, enquanto os belgas demoraram 550.
E é esse governo conservador enfraquecido, por via destas eleições antecipadas, que agora vai negociar o Brexit. E poucos arriscam o que vai acontecer e como vai acontecer.
Não vamos conseguir prever que Brexit vamos negociar e do lado europeu também não vão ficar felizes com isto, porque vai introduzir um novo período de incerteza numa altura em que as pessoas querem andar para a frente.
E não é só no campo político, é sobretudo nas relações económicas entre o Reino Unido e os ainda restantes parceiros europeus. Ricardo Reis, professor na London School of Economics e antevisão dos efeitos do Brexit na economia do Reino Unido.
O Reino Unido não é uma grande economia, é uma economia relativamente pequena e muito aberta. Como tal, é muito importante para o Reino Unido o valor das suas exportações, das suas importações, das relações comerciais que tem. Logo, tendo em conta o peso que a Europa que está perto tem nessas relações internacionais, com certeza que tem muito a sofrer com o que sejam mudanças nessas relações comerciais. Portanto, não tem a ver com ser forte ou fraco, tem a ver com ser aberto. E o Reino Unido é um país muito aberto ao resto da Europa e, como tal, vai com certeza ter muito efeito. Isto vai ser positivo ou negativo? Eu acho que o consenso da maior parte das pessoas é que vai ser negativo. Uma economia aberta, uma economia dinâmica, uma economia que nos últimos 15 anos tinha tido um progresso e uma expansão até bastante substancial, muito à base exatamente da sua relação com o resto da Europa, só pode ter a perder em limitar essa relação com o resto da Europa. Novamente, no entanto, são perdas a longo prazo e, portanto, difíceis de identificar logo nos primeiros meses. E dois, são perdas que se traduzem não numa depressão, mas antes numa estagnação, que é o que eu prevejo aconteça no Reino Unido para os próximos anos.
Umas eleições marcadas definitivamente por dois atentados, o de Londres e o de Manchester. Eleições marcadas também pelo tema do Brexit e por uma razoável afluência às urnas, em particular por parte dos jovens.
O trabalho do jornalista Mário Antunes, reportagem em Londres, antes e após a votação da passada quinta-feira. Embaixador José Cotileiro, boa tarde.
Boa tarde.
Tivemos eleições, como ouvimos na reportagem do Mário, marcadas por dois atentados terroristas que provocaram, obviamente, sobressalto na campanha. Temos também o país, dentro de 10 dias, a iniciar, ou menos, a iniciar negociações para a saída da União Europeia. Isso acabou também por ser um fator importante na apresentação de argumentos por parte dos candidatos, nomeadamente por parte de Theresa May, que sempre pediu o voto em nome de uma liderança estável, forte, mas quis ampliar uma maioria absoluta que já tinha e o tiro saiu-lhe pela culatra.
Pois, o tiro saiu-lhe pela culatra e as coisas sendo muito vistas, sobretudo à altura de eleições, no calor das emoções, quando a gente ouve Jeremy Corbyn, quando ele pedia a demissão de Theresa May, era esquecer-se que ele próprio teve muito menos votos que Theresa May, teve mais do que se esperava. Parece ter atraído imenso a gente nova, as mulheres. Os grupos mais satisfeitos com a maneira como as coisas têm estado a correr no Reino Unido, mas a vitória foi de Theresa May. Para ela, pessoalmente, foi desagradável, porque ninguém lhe pediu para organizar essas eleições, foi ela que decidiu fazê-las e perdeu no sentido em que perdeu votos. Foi preciso arranjar um aliado para se coligar. Eles fazem essas coisas depressa. Ela, no próprio dia, arranjou. Entendeu-se com o partido irlandês com quem vai governar agora.
Ou seja, se na noite eleitoral muita gente entendia que, face aos resultados e por ter falhado os objetivos, o caminho mais provável para Theresa May era renunciar, passado algumas horas verificou-se que ela rapidamente foi ao Palácio de Buckingham, disse à Rainha que tinha condições para formar governo, anunciou publicamente e o governo já está basicamente praticamente formado e a entrar em funções.
Sim, quer dizer, a ideia que algumas pessoas tiveram, de que ela se iria demitir por causa disso, era extremamente estranha, quer dizer, porque não é preciso ser um personagem politicamente especial para perceber, quer dizer, não, eu vou continuar a agarrar isso se eu tiver alguém conveniente para governar com. Aliás, toda a simpatia que se possa ter neste momento pelas mulheres e pelos jovens e tudo isso, Corbyn não dá garantias nenhumas de um bom governo. De maneira que o que ela está a fazer é o que, depois da asneira enorme que fez em promover as eleições e depois não ser capaz de ganhar, é o que se poderia esperar agora, que ela manteve a mesma equipe de negociadores, o que sugere que o Partido Irlandês não se quis meter diretamente nisso, e o Partido Irlandês, que é um partido heterogéneo, basicamente são pessoas que não são católicas.
Com atitudes extremamente conservadoras, por exemplo, em relação ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, tem membros da Ordem de Orange que fazem desfiles unionistas pelos bairros católicos de Belfast uma vez por ano e que provoca sempre alguns desacatos, pessoas que fizeram parte da equipa negocial unionista durante as conversações de paz para a Irlanda do Norte, mas que saíram a meio, tem o filho do histórico reverendo Ian Paisley. É uma amálgama interessante, no fundo.
É uma amálgama interessante e que provavelmente não estará muito disposta a empenhar-se numa coisa que é fundamental para a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, no referendo, exprimiu
a vontade de ficar na União Europeia.
A vontade de ficar. E neste momento, sobretudo se quer o que eles chamam um hard Brexit, uma confrontação dura com os outros membros da União Europeia, isso não agrada nada às pessoas da Irlanda do Norte, porque a Irlanda do Norte tinha deixado de ter fronteira com a República da Irlanda, o que para a gente e para o comércio é de uma importância enorme para essa parte da população do Reino Unido. De maneira que eu acho que ela vai ter problemas, ou os membros do partido que se coligam com ela agora, para lhe agradar a ela, e porque isso está também em relação, está também de acordo com o que eles pessoalmente possam pensar, vai endurecer a posição em relação à própria Irlanda do Norte, e isso é mau. Ou eles vão até a certa altura, com algum movimento do eleitorado local, tentar modificar as coisas e vão ser um problema para ela. Seja como for, a negociação começa e as dificuldades são tantas e a maneira diferente de olhar para as coisas é tal entre os 27 e o Reino Unido que eu julgo que isto vai ser muito lento. E o Reino Unido está de tal maneira intricado na União Europeia que, na melhor hipótese, correndo tudo mais ou menos a bem, vai haver uma descida do produto interno bruto de cerca de 2,5%. E as pessoas vão, ao longo dos meses, ser encaradas com problemas muito complicados. E a Europa tem muito mais força e muito mais peso do que o Reino Unido nesta história. Resta o som das pessoas que ficam intrigadas com isto desde o princípio e percebo muito bem aqueles que, como Tony Blair, infelizmente, por causa da guerra do Iraque, perdeu completamente o crédito político e até moral no Reino Unido. Mas ele queria começar um movimento para tentar virar o resultado, tentar outro referendo que impedisse a confrontação absoluta que se está a dar. E eu julgo que dentro do Partido Conservador há gente que não são
as
pessoas que queriam sair, como o Johnson, como o David Davis, que vai negociar sobretudo, e essa gente quereria uma coisa mais sensata. E a senhora, de uma maneira que pouca gente entende, acho eu, que era ela própria mais a favor de ficar do que de partir, acaba agora por querer ser o chefe nesta guerra, e de uma guerra dura. Quer dizer, e eu isso não percebo. Neste momento, as chefias dos partidos britânicos são muito fracas comparadas com outras que eles tiveram. Houve Churchill no tempo da guerra, houve alguns trabalhistas notáveis depois, e agora não há. Isso, aliás, parece ser um fenómeno que não é limitado ao Reino Unido. Quer dizer, se fosse, ninguém tinha eleito Trump nos Estados Unidos. De maneira que isto vai ser uma coisa incómoda, e vai ser incómoda para os britânicos, para os outros, para os europeus também. Uma União Europeia, de que o Reino Unido tenha saído. Mesmo que a França, com Macron, se melhore muito e ganhe uma voz mais forte internacional...
Nunca será a mesma coisa.
Nunca será a mesma coisa e Macron tem a noção também que tem que se colar muito aos alemães, sobretudo enquanto a França não estiver posta em ordem financeiramente e economicamente. Enquanto eles precisarem absolutamente da Alemanha, ele vai continuar a estar com os alemães. Isto pode significar uma coisa, que a nova União Europeia vai ser basicamente uma extensão, um conjunto de territórios tributários da Alemanha. Quer dizer, a ideia de que vamos ser governados, comandados pela Alemanha, é uma coisa que assusta e preocupa muita gente.
Para o comentador Filipe Vasconcelos Romão, aqui há a conversa com o jornalista João Turgal. Jeremy Corbyn criou condições para arrumar a casa e calar a contestação interna. Theresa May conseguiu um mau resultado apesar da vitória.
Não só não conseguiu ampliar a maioria absoluta, como a perdeu. E, tendo em conta o cenário que se desenhava quando convocou estas eleições, que era um cenário aparente do ponto de vista das sondagens de uma liderança trabalhista enfraquecida, da qual ela procuraria tirar partido e obter mais deputados para conseguir ter uma posição mais forte na negociação da saída do Reino Unido da União Europeia, tendo em conta isso, houve aqui um fracasso forte do ponto de vista político e do ponto de vista eleitoral de Theresa May.
E relativamente à melhoria do resultado dos trabalhistas, Jeremy Corbyn conseguiu um resultado melhor do que Ed Miliband em 2015, também melhor do que Gordon Brown em 2010 em termos de mandatos. Podemos dizer, perante o rol de críticas de que Jeremy Corbyn foi alvo nos últimos meses, de que ele agora poderá de alguma forma ser consolidado estas eleições e afirmar de forma clara que esta viragem à esquerda do Partido Trabalhista se justificou?
Eu julgo que Jeremy Corbyn, com estas eleições, sobretudo consegue pacificar o Partido Trabalhista, gerar alguma unidade em torno da sua figura. Tivemos na noite das eleições antigos ministros de Tony Blair, como Jack Straw, por exemplo, a dizer que havia aqui um sucesso não só de Corbyn, mas de todo o partido, que em torno do manifesto do partido tinha ido a estas eleições, e isso parece estar a conferir-lhe alguma tranquilidade interna e o fim da guerra com o grupo parlamentar, do qual uma grande maioria eram contrários à sua liderança. Neste momento, Corbyn tem as condições internas para liderar a oposição e para apostar no médio prazo. Ou seja, mantendo-se um cenário de um governo conservador, Corbyn pode apostar no médio prazo, porque estaremos sempre perante uma maioria frágil e um governo frágil num contexto internacional muito complexo, em que o Reino Unido tem que negociar muito com a União Europeia para conseguir levar a cabo o Brexit. Portanto, a médio prazo há aqui uma consolidação interna de Jeremy Corbyn e boas perspectivas, caso se mantenham todos estes fatores, boas perspectivas de futuro para a sua liderança. Por outro lado, há aqui que ter em conta que um apoio dos unionistas têm outras implicações, porque têm implicações com mexer necessariamente na política regional do Reino Unido e na relação do Reino Unido com a Irlanda do Norte, e mexer isto pode provocar alterações nos equilíbrios internos da Irlanda do Norte, que é algo que não se pretende. Por outro lado, temos o Sinn Féin. O Sinn Féin historicamente não participa nas votações, não está no Parlamento Britânico. São partidos que estão visceralmente contra o sistema, contra aquele sistema, contra aquele Parlamento, fazem-se eleger, mas depois não participam nesse Parlamento. Uma participação dos unionistas pode, neste jogo de equilíbrios, estimular o Sinn Féin a vir até ao Parlamento Britânico para tentar mitigar o peso que os unionistas cá tenham. Pelo que não estamos perante uma aritmética fácil neste para este eventual quinquénio.
E agora resta saber o que é que vai acontecer face às negociações com o Brexit, que estão aí à porta, perante este cenário de instabilidade no próprio Reino Unido.
Os primeiros passos, as primeiras declarações das lideranças europeias, quer ao nível dos governos da União Europeia, quer ao nível da Comissão Europeia, parecem ir no sentido de um aproveitar este debilitar da posição britânica para aumentar a pressão. Há sinais contraditórios, há comissários a dizer que as negociações são para cumprir, são para levar a cabo dentro do prazo que foi previamente estabelecido, e isto é uma pressão que procura também aqui tirar algum lucro político da situação e demonstrar aos britânicos que os seus grandes problemas começaram no momento em que validaram a saída do Reino Unido da União Europeia. E parece-me que é este o jogo que se vai jogar, passa a redundância, nos próximos tempos, sendo que damos por adquirido, e essa é a grande certeza destas eleições, que a posição do Reino Unido ao dia de hoje é uma posição muito mais débil do que era antes destas eleições.
Um dos poucas vitórias, digamos assim, de Theresa May terá sido a situação escocesa, com a descida do Partido Nacionalista Escocês. Talvez acalme as pretensões independentistas da Escócia, não?
Sim, aí há uma acalmia. A Escócia estava na sequência de dois referendos. Primeiro, do referendo da sua manutenção no Reino Unido, que, apesar da derrota, reforçou a percepção de que era possível a independência, e que o próprio Londres abriu ali uma certa... abriu a caixa de Pandora para a possibilidade da independência escocesa, por um lado, e depois, a seguir ao referendo referendo que ditou o Brexit, nós temos um nacionalismo escocês reforçado na dimensão internacional. Porquê? Porque a Escócia, maioritariamente, e com uma clara maioria, mais de 60%, votou favoravelmente à manutenção na União Europeia. Portanto, havia aqui um argumento de a conjugação do nacionalismo muito reforçado dentro da Escócia com uma ambição da sociedade determinada escocesa de permanecer na União Europeia, que fazia com que batesse certo uma equação para um segundo referendo sobre a independência, tendo em conta aquilo que os escoceses desejavam num determinado momento sobre algo tão importante como a manutenção na União Europeia. Nesse sentido, uma diminuição do nacionalismo escocês, evidentemente, vem atenuar, porque nem o trabalhismo escocês, nem os conservadores escoceses, obviamente, pretendem neste momento um referendo sobre a manutenção da Escócia na União Europeia.
Filipe Vasconcelos Romão e o complexo momento no Reino Unido após as eleições. Já a seguir, outro continente, outras eleições. Angola vota daqui a menos de 3 meses. Há eleições em Angola daqui a 2 meses e meio, 23 de agosto. Tem a novidade de José Eduardo Santos não ser o candidato do partido MPLA à presidência. O dinossauro da política africana, há quase 4 décadas no poder, passa a pasta a João Lourenço, se conseguir ser eleito. Boa tarde, Silvia Norte, é especialista em análise política e análise eleitoral, é uma conhecedora da realidade política angolana. O que é que lhe merece mais destaque nestes meses em que os angolanos se preparam para ir a votos numa eleição que é, desde logo, especial por não ter José Eduardo Santos no boletim de voto?
Logo no início deste processo, sai uma nova lei de registro eleitoral que transfere as competências da realização do próprio registro eleitoral da Comissão Nacional Eleitoral para o MAT, o Ministério da Administração Territorial. Logo aí há uma forte oposição, dizendo que esta cláusula, esta nova lei, vai contra a Constituição, que determina que o processo eleitoral tem que ser elaborado por órgãos administrativos eleitorais independentes.
Isso, de alguma forma, está relacionado também com a pessoa que desempenhava funções no Ministério da Administração Territorial?
Exatamente. Quem está à cabeça deste Ministério é o número 2 da lista do MPLA.
Para além do registro eleitoral, quais são as outras controvérsias que mais lhe chamam a atenção?
Uma outra controvérsia que veio já a público também é o uso dos meios públicos ao serviço do partido no poder. Houve um grupo de cidadãos que apresentou já uma queixa no Tribunal de Luanda, bem como a UNITA também já apresentou uma reclamação à entidade reguladora da comunicação social no sentido de denunciar esta parcialidade e, portanto, uma violação a um tratamento que deve ser igual a todos os partidos políticos.
Estas eleições acontecem num momento importante, quando se sabe que, como candidato do Partido do Governo, não vai estar José Eduardo Santos pela primeira vez em mais de 3 décadas. Vai ser João Lourenço, candidato do MPLA. O que é que isto muda, na sua opinião, na cabeça das pessoas em termos de apetência para ir votar?
Vai ser interessante exatamente ver essa taxa de participação, que já foi bastante elevada em 2012 relativamente a 2008. Há que ler algumas coisas aqui. É certo que há uma nova cara, o que não necessariamente quer dizer uma nova governação. O slogan do MPLA, melhorar o que está bem e corrigir o que está mal, o que já nos dá aqui uma tónica bastante diferente do anterior, que era crescer mais e distribuir melhor. Houve uma necessidade de admitir, face às inúmeras vozes críticas que têm vindo a aparecer, que algo está mal. Agora, daí até se fazer face às necessidades e às exigências que são feitas na rua, vai um longo caminho. Além disso, é necessário ler aqui outros parâmetros. Não são eleições diretas. Ganha para presidente o partido que tem mais votos. Portanto, tudo está dependente desta lista. No caso do MPLA, José Eduardo dos Santos sai, mas ele continua como chefe do seu partido.
Que alternativas é que há no quadro político angolano? Pelo menos a ideia que vem um pouco cá para fora é de que a UNITA é um partido hoje com pouca força relativamente e a alternativa que apareceu nas últimas eleições, o partido CASA, não é ainda um partido que tenha capacidade para desafiar, em termos de vitória, digo eu, o partido do governo.
Os votos que a Casa CE teve nas últimas eleições para ser uma primeira participação conseguiu 8 deputados, é certo que num universo de 220.
E já na altura até foi considerado surpreendente, foi considerado uma boa votação.
Uma boa surpresa. Não se pode daqui esquecer que a Casa CE junta agora, como coligação, um outro partido, o Bloco Democrático. Também a UNITA junta um elemento também conhecido da sociedade civil, na questão mais de conhecido na área dos direitos humanos, David Mendes. Se eles têm força para substituir o partido no poder, vamos ver. O desejo seria de uma grande parte da sociedade civil que houvesse uma coligação da oposição como um todo para fazer força ao partido no poder. Vamos ver. E também depende um pouco das manifestações que houver até ao final deste processo, destes sinais de mudança. Ou seja, no slogan há sim uma admissão de que há coisas que estão erradas, no entanto, há que ver a prática. E admito que possa haver aqui uma importante taxa de abstenção. Espero que não, a bem do que é a participação democrática, mas poderá acontecer.
As pessoas mais ligadas ao partido do governo tendem sempre a desvalorizar
as ações de contestação popular e de manifestações na via pública como sendo sempre pequenos grupos. Quem observa e tem estado lá como observadora, que importância é que atribui a essa mobilização da opinião pública e da contestação ao poder?
A mobilização em Angola, a sociedade civil nunca esteve tão organizada e nunca foi tão intensa como agora. Estas reivindicações já não acontecem só a Luanda. Elas já acontecem num grande número de províncias, o que demonstra que elas são importantes e têm uma argumentação forte. É que o próprio governo já está a entrar em negociações com eles, com os professores, tem sido o caso.
Pode ser apenas porque estamos em ano eleitoral.
Obviamente, era aí que eu queria chegar. Agora, há que saber, há que ver se isto é com um pano de fundo eleitoral ou se há uma verdade por trás disto.
Angola é um país com uma economia muito assente na produção de petróleo, uma economia, e que, aliás, o poder político já admitiu, que é uma economia pouco diversificada. Quais são os grandes desafios, na sua opinião, para os próximos tempos em Angola?
Tem que haver, efetivamente, desde o orçamento até medidas práticas, um investimento sério e real na saúde, com cada vez um maior número de casos de desnutrição e desnutrição crónica neste país, na educação, um olhar específico para o sul do país, que está sob uma seca enorme, com casos de famílias detectadas com fome, digamos, que vêm sendo agravadas nestes últimos tempos. E depois a diversificação da economia, que tem que passar por indústrias nacionais e por um investimento sério na agricultura, que passa também por uma descentralização.
Do investimento que é feito nas regiões e não apenas na Luanda ou na Grande Luanda, não é?
Exatamente.
Angola ainda é um país muito assimétrico?
Bastante. É viajar de norte a sul do país e ver-se a diferença que há entre o sul, um Cunene e o Quando Cubango. As principais cidades, principalmente as cidades do litoral, são as que têm tido algum desenvolvimento e algum alvo de investimento. As outras, os meios públicos também não ajudam a que saibam. Os únicos meios que têm cobertura nacional são públicos, portanto conhece pouco. E também se passa pouco a nível de investimento.
Muito obrigado, Silvia Norte. Angola vai a votos 23 de agosto. Já a seguir, um país que atravessa um momento muito complexo, muito difícil e onde, tal como em Angola, também vivem muitos portugueses. A Venezuela.
Que, por favor, que não nos abandonem. Sim. Muito.
As semanas vão passando e a situação piora. De dia para dia, mais de 60 mortos e centenas de feridos. Pouco mais de 2 meses de confrontos entre a oposição e as forças de segurança. Sem via à vista, o país atravessa uma das piores crises políticas e sociais de sempre. De dia para dia, as condições de vida vão se degradando, como refere a diretora da Caritas venezuelana, Janet Marques.
Estamos a ver que os apoios do Estado não dão para comer mais do que 10 dias por mês. Podemos ver que muita gente não tem como subsistir e arranja por isso estratégias de adaptação, de emergência, que têm a ver, por exemplo, com recolher coisas no lixo. Estão também a desmembrar-se famílias, com crianças a serem enviadas para o campo, e muitos deixam de dar comida aos idosos para poderem alimentar as crianças.
Para dar-lhe de comer aos niños.
Graves problemas de subnutrição humana, com as crianças a serem as mais castigadas, juntando a isto tudo outros fatores. O país é um verdadeiro barril de pólvora, como adianta a Antena 1, o jornalista argentino Silvio Klein.
Aqui morrem 10 crianças por dia por problemas de nutrição. Aqui na Venezuela morre uma pessoa a cada 20 minutos por problemas de segurança, por delinquência. Se a isso somarmos os 60 e tal, 70 mortos que houve nos últimos 60 dias de protestos, mais os 300 desaparecidos, porque há 300 desaparecidos que ninguém sabe onde estão. Esta é a realidade que temos na Venezuela.
Esta é uma guerra do regime contra os civis, porque quem tem as armas é o regime. Os civis vão com bandeiras, com gorros, com a cara tapada, por causa do medo que têm do próprio governo. E o que fazem é apenas mandar pedras em resposta à polícia. Em todo este tempo que estou na Venezuela, nunca vi um cidadão armado. A arma é uma pedra para se defender dos ataques da polícia.
Há cerca de um ano que Silvio Klein tem estado quase sempre em permanência em Caracas. Está a escrever o livro Venezuela Dói, uma dor que é também partilhada pela Igreja Católica, como refere o Bispo de Caracas.
Creio que a Venezuela necessita um cambio de direção.
A Venezuela precisa de uma mudança de direção em relação aos atuais dirigentes políticos. É isso que reclama a maioria do país e a forma é recorrer a eleições. Se não for assim, como acontece em todos os Estados democráticos, há que encontrar um caminho alternativo à atual situação.
Para Juan González Azarte, a Igreja bem tentou mediar este conflito, não conseguiu e, como consequência, a relação com o poder não podia estar pior.
A relação da Igreja, fundamentalmente do Episcopado com o governo.
A relação da Igreja, do Episcopado com o governo tem sido muito distante e com muitos momentos de tensão. O governo não aceita vozes discordantes, vozes que pensam de forma diferente. Persiste em ir por um caminho que já se demonstrou não traz o bem-estar ao nosso país.
Pois que é um caminho que de todas ha demostrado que não trae o bem-estar a nosso país.
Sem qualquer hipótese de diálogo, nas ruas, os protestos são diários.
Esta é uma situação inaguantável.
Não aguentamos mais, temos que sair disto imediatamente. Se não o fizermos agora, nunca mais vamos conseguir. E vamos ter um governo pior do que o de Castro, pior que Cuba. Por isso, temos que acabar com isto. Temos que ser livres. A Venezuela tem que ter liberdade.
Não podemos.
Isto está muito mal. O país está em mãos de delinquentes.
Isto está muito mal. O país está nas mãos de delinquentes. Quer dizer, aqui há uma máfia que tem tudo de mal. São corruptos, há narcotráfico. Tráfico, estão a fazer grandes negócios com o dólar a diferentes preços, não querem abandonar o poder e mataram gente. Chegaram a esse nível de delinquência. São assassinos.
Mas até onde irão resistir os opositores ao regime?
Numa altura em que toda a Venezuela está unida com os mesmos objetivos, vamos sair disto. A grande união é o que precisamos na Venezuela e que não tenha de ser a fome e o risco de vida a terem de nos unir.
Manifestantes e mais manifestantes, entre eles um médico. A situação é dramática.
Aqui não há divisões de classe.
Não há divisões de classe. É tudo a mesma coisa. Eu sou médico, mas tenho que protestar porque não tenho acesso à medicação. Os meus pacientes não conseguem medicamentos e às vezes têm de tentar 30 alternativas para conseguirem alguma medicação. Acabámos de trazer do Chile, mas foi escondido. Porque também fazem isso. A Guarda Nacional revista a mala quando as pessoas chegam ao aeroporto e conheço o caso de uma pessoa que trazia medicação para um familiar e tiraram-lhe tudo. Mandaram para o lixo, mas de forma a que não se destruísse os medicamentos.
Um país onde falta quase tudo, mais do que dividido, a esperança é nula entre os mais jovens.
Kaiser. Elvis.
Ray. Rafael.
Jefferson.
Um trabalho do jornalista Pedro Saguerra, enviado especial à Venezuela. Já a seguir, continuamos no continente americano, mas subimos a norte. Houve quem lhe chamasse o Washington Super Bowl, tal era a atenção com que os americanos aguardavam a audição pública do ex-diretor do FBI, James Comey, no Senado dos Estados Unidos. A correspondente Márcia Rodrigues não tirou os olhos da televisão e conta aqui como foi.
O antigo diretor do FBI não explicou ao Senado se acreditava que Donald Trump tentou obstruir o caminho da justiça sobre a investigação à Rússia.
Penso que não me cabe a mim dizer se a conversa que tive com o presidente foi um esforço para obstruir. Eu interpretei-a como uma coisa muito perturbante, muito preocupante, mas essa é uma conclusão que tenho a certeza que o Conselho Especial vai trabalhar para tentar perceber qual era a intenção e se foi uma ofensa.
James Comey garantiu ao Senado que entendeu os pedidos de Donald Trump sobre a investigação à Rússia como diretivas.
Eu tomei-as como diretivas. O presidente dos Estados Unidos, comigo, sozinhos, a dizer, eu espero isto, eu interpretei, é isto que ele quer que eu faça. Foi assim que interpretei.
James Comey admitiu ter ficado abismado com o pedido do presidente.
Fiquei tão abismado com a conversa que só a aceitei. A única coisa que posso dizer, porque me lembro todas as palavras que ele disse, é que eu pensava qual é que deveria ser a minha resposta. É por isso que escolhi as palavras cuidadosamente. Eu vi o Twitter sobre as gravações. Lordy, espero que haja gravações.
O antigo diretor diz ter dado conhecimento de todos os factos, com detalhe, à liderança do FBI, mas não aos agentes no terreno, para que não se sentissem pressionados.
Márcia Rodrigues, Antena 1 em Washington. No dia seguinte, Donald Trump disse que o homem que demitiu da direção do FBI tinha mentido.
Mal conheço o homem, não iria pedir-lhe para jurar fidelidade. Quem iria pedir a um homem para jurar fidelidade sob juramento? Pensem nisso, eu mal conheço o homem, não faz sentido. Não disse isso, nem disse o resto.
E que está pronto para testemunhar sob juramento ao Procurador Especial, Robert Mueller.
Terei todo o prazer em dizer-lhe o que acabei de dizer.
Peço-lhe um comentário, Sr. Embaixador.
Trump dizer que está pronto a pronunciar-se sob juramento não significa nada. Trump mentiu mais de 600 vezes desde que tomou posse. O problema é que isto parece evidente para mim, parece evidente para muitos americanos, parece evidente para as pessoas que acompanham a vida política americana e os grandes jornalistas norte-americanos e tudo isso, mas não é evidente para os votantes do Partido republicano, sobretudo para aquele núcleo de votantes que deu a vitória a Trump. A posição entre os dois partidos é de tal maneira diferente que eu julgo que, para tentar perceber o que lá se passa, é melhor tentar comparar na cabeça com o que se passa entre adeptos do Benfica e adeptos do Sporting, depois de um jogo que tenha tido momentos duvidosos. Ou gols que deviam ter sido anulados, ou expulsões que não deviam ser feitas, ou penaltis que não deviam ter sido marcados. Ou um jogo de qualquer desses, do Benfica ou do Sporting, com o Porto. E aí cai-se numa coisa, que a melhor introdução a esse tipo de sentimento foi de um artigo que eu vi há muitos anos, era eu adolescente, no Jornal do Bolonenses. E havia um artigo de um grande adepto do Bolonenses na altura. Eu ia no elétrico e havia um senhor de idade que estava a ler isto, e eu era miúdo, estava ao lado dele e li o título no jornal. Amor clubista, sentimento maravilhoso e inexplicável. E o autor era o Miguel Urbano Rodrigues, que morreu aqui há dias e que era um homem pessoalmente muito estimável. Mas o ponto não é esse, o ponto é que o amor clubista é maravilhoso e é inexplicável, e é nisso que estamos nos Estados Unidos. Quer dizer, houve mentiras escandalosas de Trump que os seus adeptos, se quiser falar assim, se recusam a tomar como tais. Ele é que tem razão. De maneira que temos a maior potência do mundo, chefiada por um mitómano, não é bem um mitómano, por um político que tem a sua habilidade, mas que é, sobretudo, um mentiroso compulsivo, apoiado por gente que o apoia como no tempo dos seus pais havia pessoas no Porto que apoiavam o guarda-redes Barrigana. Quer dizer, de maneira que é muito mau para o mundo, é muito complicado. Vamos lá ver o que é que isto vai dar.
Muito obrigado, embaixador José Cotileiro. Chega ao fim o Visão Global desta semana, com produção de João Turgal, comentários de José Cotileiro e Filipe Vasconcelos Romão, reportagem de Ana Isabel Costa, Pedro Sá Guerra, Mário Antunes e Márcia Rodrigues, edição de Ricardo Alexandre. Visão Global volta na próxima semana.